Olá, Ana e ouvintes da tua Rádio Alvorada, Rafa Boles aqui. Hoje é sexta-feira, dia 27 de março de 2026, última sexta-feira do mês de março, para o nosso comentário econômico. O cenário econômico atual tem sido marcado por incertezas. No mundo, seguimos acompanhando conflitos geopolíticos que pressionam preços, aumentam a volatilidade e afetam o crescimento global. Aqui no Brasil, esse ambiente externo mais desafiador também traz impactos, seja sobre a inflação, juros ou expectativas. E recentemente, episódios envolvendo instituições financeiras que chamaram a atenção do mercado também reforçam um ponto importante. Confiança e estabilidade são fundamentais para o bom funcionamento da economia. Diante desse cenário, hoje nós escolhemos olhar para um outro lado, um lado mais construtivo. Ao invés de focar apenas nos riscos, vamos falar de oportunidades e de integração. O tema de hoje é o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. E antes de entrar nos detalhes, vamos explicar rapidamente o conceito. Um acordo comercial é um entendimento entre países ou blocos para facilitar o comércio, reduzindo tarifas, simplificando regras e criando melhores condições para a circulação de bens, serviços e investimentos. Na prática, é como aproximar dois grandes mercados. E aqui estamos falando de números muito relevantes. De um lado, a União Europeia, um bloco com cerca de 450 milhões de pessoas e uma economia de cerca de 18,79 trilhões de dólares, dados de 2025, com alto poder de consumo e forte presença industrial. Do outro lado, o Mercosul, um mercado podendo se aproximar de 300 milhões de pessoas, dependendo da base considerada, e uma economia na casa de 2 a 3 trilhões de dólares, com forte destaque para o Brasil. Quando olhamos os dois juntos, estamos falando de cerca de 720 milhões de pessoas e um PIB próximo de 22 trilhões de dólares, formando uma das maiores áreas de integração econômica do mundo. Hoje, a União Europeia já está entre os principais parceiros comerciais do Brasil, com um fluxo de comércio próximo a 100 bilhões de dólares por ano e forte presença como investidor no país. Esse acordo, portanto, não cria uma relação, ele aprofunda uma relação que já existe. Depois de mais de 20 anos de negociações, o acordo foi finalmente assinado em janeiro de 2026, um marco importante. E mais recentemente, houve um avanço concreto. Está prevista a entrada em vigor provisória a partir de maio de 2026, ou seja, com parte das medidas começando a valer já no curto prazo, embora o acordo completo ainda dependa de etapas finais de aprovação. E o que muda na prática? O primeiro ponto é a redução das tarifas. O acordo prevê a eliminação ou redução significativa de impostos de importação para a grande maioria dos produtos comercializados entre os blocos. Isso beneficia diretamente setores onde o Brasil é competitivo, como carnes, café, soja, açúcar e suco de laranja. Por outro lado, o Brasil também abre mais espaço para produtos europeus, principalmente industriais, como máquinas, equipamentos e automóveis. O segundo ponto são as regras. O acordo busca facilitar o cumprimento de normas técnicas e sanitárias, que muitas vezes são as principais barreiras ao comércio. E o terceiro ponto, cada vez mais central, é a questão ambiental. A União Europeia exige compromissos mais fortes em sustentabilidade, e esse segue sendo um tema sensível. Agora, olhando para os impactos econômicos. Primeiro, mais acesso a mercados. Estamos falando de consumidores com alto poder de compra, o que pode impulsionar exportações, produção e renda. Segundo, mais competitividade. A maior concorrência tende a estimular eficiência, inovação e produtividade. Terceiro, mais investimentos. Acordos desse tipo aumentam a previsibilidade e isso costuma atrair capital estrangeiro. Mas é importante manter o equilíbrio. Nem todos os setores ganham no curto prazo. E mais importante, o Brasil precisa fazer a sua parte. Infraestrutura, custo logístico, ambiente de negócios, tudo isso será determinante para aproveitar as oportunidades. Ou seja, o acordo abre portas, mas atravessá-las depende de nós. E aqui fica uma reflexão final. Em um cenário de tantas incertezas, enxergar oportunidades como essa faz toda a diferença. Ana e ouvintes, eu vou aproveitar, vou pedir uma licença e aproveitar a oportunidade, porque amanhã, dia 28 de março de 2026, a pessoa mais importante da minha vida está de aniversário. A minha filha. Maria Júlia, meus parabéns. Feliz aniversário, filha. Muitas felicidades, muitas bênçãos do anjinho. Voa, brilha, o pai te ama, filha. Até o infinito, ida e volta. Conta sempre comigo, eu te amo e muitos beijos. Ana e ouvintes, assim eu me despeço. Muito obrigado pela audiência. Ótima sexta, ótimo final de semana. Grande abraço e até a semana que vem.